A Rádio Barcelos dá voz aos candidatos à Câmara Municipal de Barcelos. Eleições Autárquicas 2017. Passam por cá na rádio, que mais que tocar música, liga pessoas.
Daqui a 104 dias, por esta hora, Barcelos, a cidade e o concelho, está prestes a conhecer o rosto de quem vai gerir os destinos de todos os barcelenses. Vão ser pouco mais de 100 dias, os mais longos ou os mais curtos do concelho, que para já têm 5 candidatos ao lugar forte dos passos do município de Barcelos. Por esta ordem, vão ser chamados aqui na Rádio Barcelos para a primeira entrevista da última centena de dias até às autárquicas de 2017. Domingos Pereira, José Lídio Torres, Miguel Costa Gomes, Mário Constantino e Mário Figueiredo. A partir de hoje e até sexta-feira, vão ser entrevistados neste mesmo horário, entre as 6 e as 7 da tarde.
Eleições Autárquicas 2017. Os candidatos.
Domingos Pereira é o primeiro entrevistado, tem 63 anos, é natural de Abade Neiva, mas vive em Barcelos. Casado, tem 2 filhos e sempre trabalhou na área comercial por conta própria há vários anos. Fez também licenciatura em Sociologia das Organizações na Universidade do Minho e no Executivo Municipal já desempenhou cargos de variação, primeiro sem Pelouros, depois como vice-presidente e com Pelouros, atualmente sem Pelouros outra vez. É também deputado na Assembleia Municipal de Barcelos. Politicamente começa desde cedo a mostrar interesse por participar na vida pública e, sobretudo depois do 25 de Abril, admite ter um papel ativo nas Assembleias de Freguesia e depois na Assembleia Municipal, depois de se ter filiado no Partido Socialista há cerca de 30 anos, partido do qual se desvinculou no passado dia 20 de maio. Confessa que sempre foi o gosto por participar na vida cívica e assim poder contribuir para o desenvolvimento local que o levou para a política. Atualmente é candidato independente à Câmara Municipal de Barcelos, apresenta a candidatura Barcelos Terra do Futuro.
Autárquicas 2017. Conheça na Rádio Barcelos os candidatos à Câmara Municipal. Entrevista a Domingos Pereira, candidato pelo Movimento Independente Barcelos Terra do Futuro.
Porquê que só avançou agora com uma candidatura à Câmara Municipal de Barcelos quando teve oportunidade há 8 anos atrás?
É verdade. E eu acho que quando o Partido Socialista desenhou uma estratégia para ganhar pela primeira vez a Câmara Municipal em 2009, foi nessa altura praticamente que eu tomei conta, comecei a ser o responsável pela liderança da Conselhia do Partido Socialista e fiz uma coisa muito simples com os meus camaradas de então. Fizemos uma análise muito profunda qual seria a melhor solução para que o Partido Socialista ganhasse a Câmara Municipal. E à altura eu entendi que um bom candidato, um bom líder, um bom dirigente local de um Partido Socialista não terá que ser necessariamente um bom candidato à Câmara ou o único candidato à Câmara Municipal. Podia tê-lo sido, mas na altura o entendimento foi outro e nessa medida demos um contributo para que de facto a Câmara Municipal ganhasse pela primeira vez, o Partido Socialista ganhasse pela primeira vez a Câmara Municipal. Em 2013, mercê do trabalho que desempenhámos, fruto de uma equipa vasta e muito trabalhadora, apresentámos um resultado que foi reconhecido pela esmagadora maioria dos barcelenses, alcançámos de novo uma maioria absoluta em 2013 e penso que o objetivo ao qual nos propusemos foi atingido. Há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, por vicissitudes várias, este ciclo do compromisso com o Partido Socialista foi interrompido. Houve pessoas que entenderam que os partidos políticos não estão no centro do universo político, quiseram enveredar por outra prática política, isso foi amplamente debatido, e chegámos ao ponto onde estamos. Eu, mercê do apelo inequívoco das estruturas locais do partido, que foram as mesmas que nos levaram em 2009 e 2013 a 2 maiorias, o critério, a metodologia de trabalho e de eleição do líder e do candidato à Câmara e à Junta de Freguesia foi rigorosamente o mesmo. O Partido Socialista local da Conselhia entendeu que devia ser eu o candidato, sem que eu nunca tivesse manifestado tal interesse, foi votado de uma forma livre, espontânea, depois sufragado com mais de 92% dos votos. Em Braga, a Federação de Braga, que é a estrutura territorialmente mais importante entre a estrutura local e nacional, também deliberou por unanimidade que eu seria o candidato do Partido Socialista. Não foi esse o entendimento e cá estamos. Eu sempre estive disponível também para além do partido, estar disponível para exercer o meu cargo de cidadania, estar disponível para servir Barcelos, e é nessa qualidade que estou. Não vou dizer mal dos partidos, porque, como disse até aqui, os partidos, se eu militei num partido durante 30 anos, não vai ser agora, ninguém me vai ouvir dizer mal dos partidos, porque nós não podemos ter pessoas de interesses circunstanciais, devemos é ter coerência. Quando nós entendemos que a nossa vontade de ser, de servir e também de dar corpo àquela vontade que o partido manifestou, devemos ser coerentes. Eu não sou pessoa de virar cara à luta e cá estou a dar a cara em prol de Barcelos e para bem dos barcelenses.
Já lá vamos à ruptura, mas a verdade é que na altura foi buscar um candidato independente, já aqui o explicou porquê, com o apoio na altura de todo o partido, e a verdade é que agora é o Domingos Pereira que surge como candidato independente com o PS repartido.
Foi o que eu lhe disse, isso agora não me interessa, eu não vou falar do Partido Socialista nem do passado, desfiliei-me já do Partido Socialista, estou num projeto com uma candidatura independente, nós tanto servimos a democracia e o exercício da cidadania estando a militar num partido como não. Eu entendo que o partido tomou a decisão democrática, de acordo com os estatutos, que foi indicar a minha pessoa para candidato. Em Lisboa não foi entendido, mas isso para mim é passado. Não me interessa mais falar do passado, interessa-me falar do futuro. E o futuro é uma lista independente que está no terreno, está a trabalhar, está com dinamismo, está implantada em todo o concelho para ganhar em 1 de outubro. E é isso que me preocupa. Se é um independente, se não é dependente, ou se seja de que natureza for, para mim diz muito, muito pouco. O que me diz é um grupo de pessoas e de barcelenses que está apostado em reverter a situação da Câmara Municipal, que está completamente à deriva, está em autogestão há perto de 2 anos, e isso é que deve ser realçado e manifestado, e é para isso que cá estamos, para reverter uma situação que foi criada contra a vontade também do Partido Socialista à data. Mas agora, como disse, isso interessa-me pouco, interessa à equipa que estou a trabalhar, o partido segue o caminho dele e nós seguimos o nosso.
Num artigo de opinião publicado pelo semanário Barcelos Popular diz, e passo a citar, que o investimento não pode ser atribuído só através de subsídios orientados a troco de coação a alguns autarcas para optarem por determinada candidatura partidária. É preciso retomar a candidatura ou a cidadania plena. Quando estava no Executivo, como geria este processo?
Podem perguntar a todos os autarcas, independentemente da cor partidária que representam ou da eleição para o qual foram eleitos, dos partidos que representam, ou não, ou até como independentes, nunca foi esse o critério. Nós temos conhecimento muito amplo e vasto, pelos relatos dos próprios que nos chegam, onde as pessoas são chamadas à Câmara Municipal e, se não forem candidatos por determinado partido, pelo partido que está atualmente no poder, na Câmara Municipal, não serão atendidas as suas pretensões, designadamente na atribuição dos subsídios neste mandato, com uma agravante, é fazer ameaça já para o mandato seguinte, como que a vontade popular, a vontade das pessoas, do povo, a soberania está no povo, como sabemos, é através do voto individual de cada um que se elegem os seus representantes, como que se isto seja um plebiscito e que em 1 de outubro as coisas estão resolvidas. Não estão, isto é uma forma de fazer política através de uma atitude de arrogância que nós rejeitamos em absoluto e, de facto, não são estes critérios que são o apanágio do exercício da democracia livre e participativa.
Escreveu também na sua página oficial desta candidatura, Barcelos Terra do Futuro, que estava sentido com as manifestações de apoio dos vários quadrantes políticos. O que é que isto quer dizer exatamente?
Quer dizer exatamente isso, dos vários quadrantes políticos, portanto, como nós sabemos, o espectro político em todas as situações é heterogéneo, portanto há um conjunto variado de partidos políticos e de associações, do mundo associativo, E eu, de facto, eu e esta equipa que está motivada e que está no terreno a trabalhar, tem sentido um grande incentivo de apoio e de participação para que nós tenhamos e sejamos o rosto visível para a candidatura à Câmara Municipal em 1 de outubro, e quer do PSD, do PS, do CDS, do Bloco de Esquerda, da CDU, temos encontrado neste largo e vasto universo político, de várias ideologias políticas, tem vindo a manifestar o apoio e tem, de facto, integrado esta nossa equipa, que é vasta e variada também. Se virem pelas as listas que temos vindo a apresentar, quer nas freguesias, quer na Câmara Municipal, que já apresentámos, são pessoas que se identificam com vários quadrantes políticos e pusemos de parte esta vertente ideológica para nos situarmos mais numa vertente de trabalho, de profissionalismo, pessoas que não estão na política para servir, mas para servir exatamente aquilo que os barcelos necessitam, que é trabalho.
Ainda acerca da sua candidatura, recordo-me de há uns tempos, se calhar até já há anos, afirmou que nunca seria candidato à Câmara Municipal de Barcelos. O que é que mudou desde essa altura até este junho de 2017, se calhar até antes, foi quando apresentou a sua candidatura?
E mantenho essa afirmação, está válida, é verdadeira. Eu nunca manifestei expressa ou deliberadamente a minha vontade de ser candidato à Câmara Municipal. Aliás, podia-lo ter sido em 2009, podia tê-lo sido também em 2013, e mesmo agora, sendo candidato à Câmara Municipal, foi por circunstâncias muito sui generis, porque eu nunca manifestei a vontade de ser candidato à Câmara Municipal, mas o partido entendeu que indicou o meu nome de uma forma espontânea e livre, sem estar nenhum nome em discussão. Foi um método que o partido utilizou para que as pessoas escrevessem nomes invariavelmente. O meu nome foi, de facto, mais sugerido e depois foi traduzido numa deliberação da Comissão Política, sem nunca eu ter manifestado vontade ou pedido ou interesse de sê-lo. Quando fui chamado a isso, mais uma vez me disponibilizei para essa eventualidade, visto que uma larguíssima maioria esteve na origem dessa indicação e desse apelo que foi feito, e eu disponibilizei-me para isso.
Diz também que esta candidatura quer devolver a Câmara aos munícipes. Em que altura é que ela se perdeu?
Exatamente isso. Eu sei muito bem, conheço muito bem a realidade da gestão municipal. Fiz durante cerca de seis anos e alguns meses a gestão, participei na gestão municipal com Pelouros e até como vice-presidente, e já tinha feito um mandato sem Pelouros, portanto na oposição, durante 4 anos, e eu acho que toda aquela prática, aquela disponibilidade que eu e a esmagadora maioria dos vereadores tinham em receber na hora todos os munícipes, sem ser preciso entrarmos naquele sistema interminável do que há de mais, se calhar, mais nefasto na burocracia, que é marcar entrevistas para, ou audições para daí, ou audiências para daí a 6 meses, ou 7, ou 8, ou 1 ano, não faz sentido absolutamente nenhum. Nós temos um problema para apresentar que carece de decisão política, devemos estar disponíveis. E eu acho que não é, contraria ao espírito da lei, e muito mais contraria o espírito do exercício do poder político de proximidade, quando um executivo municipal é constituído por 11 pessoas e é reduzido a 2 pessoas. Isso é autoritarismo, é uma falta de respeito pelas instituições que estão ao serviço das populações, e nós sabemos que não é com 2 pessoas que são nomeadas ou eleitas, de eleitos locais, que exercem a sua legitimidade, estão mandatados pelo voto, que seja possível, através de 2 pessoas, desenvolver uma atividade que corresponda às reais necessidades do Conselho. Isso não é possível. Eu entendo que é preciso devolver na sua plenitude o exercício do poder político, e isso de facto não é visível. As pessoas estão muito equidistantes, a Câmara Municipal está a ser gerido como uma propriedade privada, como uma quinta. Eu sou vereador e ninguém me dá, a mim e aos colegas da variação nenhuma satisfação e até levam a mal. Se uma pessoa questiona alguma solução, quer ter informação a determinados dados, eu acho que Barcelos está a viver o pior momento depois do 25 de Abril no que concerne à gestão autárquica e também à informação dos vereadores e dos seus munícipes.
Quando perde a vice-presidência do município, afirmou que há 4 anos já havia mal-estar com o atual presidente de Câmara, Miguel Costa Gomes. Por que não tomou uma posição nessa altura?
Tomei, vamos ver. As coisas não... Nós não podemos ver o que é o preto e o que é branco. Não há essa separação, não podemos ver a política de uma forma dicotómica, ou se é preto ou se é branco. Não podemos ser maniqueístas, ver de que lado está o bem e está o mal, mas temos que ter a noção de quando as coisas exigem um esforço de todos e quando nem todos pensam caminhar para o mesmo lado. Eu tenho as pessoas, os meus colegas da variação podem confirmar isso. Eu, quando não concordava com uma coisa que não correspondia à vontade e aos interesses que as populações necessitavam, tinha a minha voz crítica, orientava a minha posição para determinado sentido, que era aquela que nos apresentámos ao eleitorado, e senti que a partir de determinado momento comecei a ser uma voz incómoda porque não alinhava em muitas das matérias de circunstâncias que iam sendo colocadas, e havia pessoas que queriam ter uma visibilidade mais individualista e entenderam que a melhor solução era correr com as pessoas que eram eventualmente incómodas. Isso veio-se a confirmar tudo da forma como têm sido geridos alguns dossiers, que ninguém sabe absolutamente nada do que se passa na Câmara Municipal.
Ficou então surpreendido com a instituição de Costa Gomes ao seu cargo de vice-presidente? E quais as razões que levaram a esta ruptura?
A destituição do vice-presidente não, porque eu, ao assumir o lugar de deputado na Assembleia da República, que integrei as listas do Partido Socialista, as pessoas sabem, os meus colegas vereadores sabem, o partido também sabia na altura, que foi uma vontade expressa de Miguel Costa Gomes quando me convidou para abandonar a Câmara Municipal, para me dedicar ou para me candidatar a deputado e para deixar também a Comissão Política, porque era uma vontade dele de ser também o líder da Conselheira Local, e eu fui aguentando. De facto, fiquei um pouco magoado, como é que, tendo sido eu a pessoa que com o partido engendramos ou organizamos esta possibilidade de vir a ganhar, a Câmara, e pouco tempo depois, me tenha sugerido para eu deixar os pelouros e deixar a Conselheira para ser ele a assumir em pleno, para ter maior visibilidade, porque entendia ele que não tinha grande visibilidade e que o exercício do conjunto dos vereadores, de certo modo, ofuscava o exercício dele enquanto presidente.
Está a dizer que foram ciúmes, doutor?
Não sei, eu acho que os ciúmes se tratam em questões de namorados ou de marido e mulher, portanto, eu acho que em política não há ciúmes, em política há convicções, exerce-se a autoridade que nos é exercida, sem autoritarismo, mas deve ser exercida. Portanto, quando estamos legitimados para a exercer, devemos exercê-la da forma que as coisas foram feitas. Foi o Miguel Costa Gomes utilizou a sua dose de autoritarismo para me tirar de facto os pelouros em 6 de maio de 2016, sem ainda hoje ninguém compreender, nem saber, tampouco, porque é que me foram retirados os pelouros. Foi-me feita uma comunicação através de um e-mail que recebi, com todos os vereadores, depois distribuído e extensível aos cerca de 700 trabalhadores do município. Ainda hoje não sei, isso, portanto, é uma coisa que deveria ser explicado, mas as pessoas sentem um incómodo e um desconforto muito grande, porque tomaram uma decisão que nunca souberam explicá-la, nunca souberam compreendê-la, e não há memória de, em Barcelos, mesmo com divergências em executivos do PSD, mesmo com divergências, ninguém teve a ousadia de destituir as pessoas que desempenhavam cargos, foram solidários e leais sempre enquanto desempenharam as funções, e também desempenhava cargos na liderança do partido local, distrital e nacional, e as pessoas o que quiseram foi, de facto, ter visibilidade através de um autoritarismo que depois se resguardam numa capa de vitimização, mas que as pessoas estão a compreender exatamente aquilo que se passou e até outubro terão a sua opinião absolutamente formada para dizer que basta e isto não é a melhor maneira de fazer política.
Pegando agora no processo da água, durante vários meses houve troca de acusações entre Miguel Costa Gomes, próprio Domingos Pereira. Este é um processo que tem 8 anos nas vossas mãos, porque também assim pegou nele no início. Em termos práticos, esta terá sido a razão do vosso, da vossa união, do vosso casamento? Falou há pouco em namorados, podemos falar aqui em casamento. Portanto, terá sido a razão da vossa união e também agora uma das razões da vossa separação?
Eu da água, como lhe disse, não vou falar muito objetivamente, porque não conheço, conheço tanto como vocês jornalistas conhecem, porque aquilo está num círculo tão fechado, que se calhar até já nem Costa Gomes percebe de tudo o que se passou desde há um ano e meio esta parte. Porque as trapalhadas são tantas, a contra-informação é tanta, as afirmações públicas à comunicação social são tão diversas, tão díspares, que ninguém consegue pegar nas afirmações dispares que vão surgindo e fazer, de facto, uma leitura muito certa. O que eu posso dizer, e assumo aqui, categoricamente, é que nós, 6 pessoas que estavam no Executivo Municipal, quando saímos do município, deixámos 2 possibilidades de acordo com a água, um deles aprovado, em reunião de Câmara e na Assembleia Municipal, que era o resgate total da rede, da concessão das redes de água e saneamento por 87 milhões de euros. Isso está plasmado num documento aprovado em reunião de Câmara e Assembleia Municipal. Depois havia um outro acordo, que esse acordo houve divergências com o parceiro privado e houve uma ruptura nesse acordo, com um desentendimento muito grande entre o Presidente da Câmara e um acionista, com situações muito complexas de troca de acusações muito, muito complicadas, que os vereadores podem confirmar isso, onde tiveram um desentendimento e falarem alto um para o outro, contradizerem-se mutuamente, que havia outros compromissos que não estavam escritos, mas que tinham sido tomados. Os vereadores podem confirmar isso, não estou a dizer nada que não possa ser testemunhado. E depois, mercê deste impasse, fui eu até o autor da proposta para fazermos a aquisição de 75% da empresa Água de Barcelos, 75% do capital, quando a Câmara Municipal ficava maioritária, por 37 milhões de euros. Houve acordo, está escrito também em e-mails, em reuniões que tivemos, aliás, há uma declaração feita também há cerca de meia dúzia de meses, penso, ou talvez um pouco mais, da Água de Barcelos, penso que ali por setembro, outubro, a dizer que de facto havia essa solução e que foi aceita a dispensa, a venda dos 75% por 37 milhões de euros, e a partir daí nunca mais ninguém soube, nem sabemos que modelo é que vai aparecer, por quanto é que vai ser feito. Nós deixámos uma solução, e ainda lhe digo mais, e foi possível nós chegarmos a um acordo porque os vereadores do município com o Presidente chegaram a uma conclusão, a dizer basta de adiar o problema e nós queremos ter parte interveniente nas negociações. Isto só começou a tomar um rumo, portanto, e uma orientação com objetivos, com resultados, desde que nós nos também fizemos parte da negociação, porque andávamos durante esses anos todos. Vocês têm-se feito citações de publicitações nos órgãos de comunicação social, podem pesquisar e encontrarão de certeza absoluta a dizer que o Presidente da Câmara disse: o dossiê da água e da parceria são da minha única e inteira responsabilidade, mas nós tivemos que chegar um momento e dizer basta, porque o tempo agora é demais e nós temos que fazer parte da solução e não do problema.
Mas desde o início, portanto há 8 anos atrás, foi Miguel Costa Gomes quem assumiu esta pasta sozinho, era ele quem tinha as reuniões apenas, sem presença, por exemplo, dos outros?
Absolutamente, confirmo isso e Isso está escrito, está publicitado, mesmo nas reuniões das Assembleias Municipais, da Câmara Municipal, isso foi sempre explicitado e eu acho que foi... Todos, de facto, devíamos ter tomado uma atitude melhor, porque, repara, mesmo quando nós fizemos este acordo, a banca já tinha sido consultada, estavam empréstimos garantidos, e nós hoje não sabemos absolutamente nada, nem da parceria, nem da concessão da rede de água e de saneamento.
Mas porquê 6 anos e meio depois e não meio ano depois?
Pois, isso é uma questão que também eu coloquei, e mercê dessa inoperância que nós tomámos a posição de sermos parte integrante na busca de soluções e pouco tempo depois de reunirmos alcançámos logo um acordo ou dos 87 milhões pelo resgate total ou pela aquisição de 75% da empresa.
Mas porquê é que não tentaram logo essa solução, meio ano depois de terem ganho pela primeira vez a...
Porque, entretanto, houve um tribunal arbitral que foi constituído, sabem dessa situação, isso é mais conhecido, e entretanto, depois houve recurso atrás de recurso e levou ao ponto que chegou.
Por solidariedade, outros vereadores renunciaram aos cargos com Pelouros, quando foi também destituído. Não temos visto acompanhado por Carlos Brito e Alexandre Maciel, por exemplo, mas tem o apoio deles nesta candidatura?
Cada um tem a sua... Somos pessoas responsáveis, somos pessoas com autonomia suficiente para nos posicionarmos no campo que entendemos que deve ser o melhor. Eu segui um caminho que foi estar disponível para... corresponder a um apelo que foi feito por muitos quadrantes políticos de liderar uma candidatura independente à Câmara Municipal e às Juntas de Freguesia. É nessa posição que estou, os meus colegas de variação que estavam comigo e que estão, naturalmente, tomarão a decisão que entender que é mais adequada para eles e para o futuro político, naturalmente que cada um terá um objetivo político em função da leitura que faz e do seu envolvimento atual e de futuro, e eu fiz o meu, estou neste campo e cada um fará o seu, respeitando, e eu respeitarei sempre, em todas as circunstâncias, a decisão que cada um tomar.
Portanto, não assumiram?
Não deixo de, e já o disse na altura, de estar, de ter, de facto, manifestado uma grande admiração e reparo pela solidariedade manifestada quando deixaram os Pelouros quando eu fui destituído. E queria aqui ressalvar que este problema existe porque unilateralmente o atual Presidente da Câmara, a uma boa maneira doméstica, como quem lida com uma gestão de uma casa, não é? De um orçamento doméstico, literalmente me correu sem hoje ser, e disse-me, perguntou-me há um bocado se isto de água estaria na origem desta, e eu começo a compreender que essa situação e outras poderão estar na origem porque a pessoa quis ficar mais liberta de todas as situações.
Portanto, pelo que eu percebi das suas palavras, entendo que o atual Presidente da Câmara é o seu principal adversário nestas eleições.
Claro, porque nós estamos nestas eleições para ganhar a Câmara Municipal e o adversário principal é, de facto, Costa Gomes, e não tenho dúvida absolutamente nenhuma que ele tenha noção disso, e em outubro, no dia 1 de outubro deste ano, a lista independente de Barcelos Terra do Futuro terá, de facto, o início de um novo futuro para o Conselho, porque vamos vencer as eleições, isso não tenho dúvida, senão não estaria aqui.
Mas não teme que a sua candidatura seja vista como uma ânsia de poder?
Não, se a minha for vista como uma ânsia todos podem ter. Agora, não gostava que me dissesse que é uma ganância, como são as outras.
Em termos de candidatura, que trabalho é que está a ser feito nas freguesias e em quantas é que vai apresentar candidaturas?
A seu tempo daremos o número das freguesias onde concorreremos. Não é não estamos, ainda hoje não tenho os dados todos disponíveis, a seu tempo será anunciado, estamos a trabalhar, isso é um processo que é amoroso, que também requer muita persistência e estamos a trabalhar nele afincadamente para obtermos os maiores resultados. Não estamos aqui também a trabalhar para um número, para uma estatística, a dizer concorremos a X freguesias, não é isso. Pode até haver freguesias onde o nosso objetivo é ganhar a Câmara Municipal e não tanto a Junta de Freguesia. Portanto, estamos a avaliar caso a caso e a melhor solução, encontraremos sempre a melhor solução para o Conselho e não a solução que vai ao encontro individual.
Apresentou recentemente a lista com os candidatos aos órgãos autárquicos. Quem são estas pessoas que o acompanham e que garantias lhe dão?
Dão as pessoas que, quem são, eu já anunciei na altura da apresentação, fiz um pequeno esboço, isso está publicado, fiz uma pequeníssima nota biográfica de cada um e as garantias que dão é aquela que eu quero, é solidariedade, competência, capacidade de trabalho e foi essa a razão que norteou o critério na escolha dos candidatos. E tenho a certeza absoluta que todos eles correspondem àquilo que se pretende de um modelo de nova gestão para o município.
Durante a sua apresentação, e aliás mesmo nesta também entrevista, acusou o município de estar estagnado em gestão corrente. O que era diferente até à sua saída?
Muito. Se olharem para a execução dos orçamentos de há 2 anos, não houve investimento absolutamente nenhum, a não ser as transferências para as juntas de freguesias estão corrente. O município deve ter agora em caixa cerca de 12 ou 13 milhões de euros, com gravíssimos prejuízos para a economia local, e todos os projetos que estavam para executar em 2016 não foram, um ou dois é que foi a concurso, foram inscritos em 2017, estamos a meio ano da execução orçamental e os projetos continuam na gaveta, com uma agravante. A Câmara Municipal, eu quando saí de lá, tinha contratualizado, quer no âmbito da CIME, quer no Portugal 2020, no campo, na área do PEDU, cerca de 23 milhões de euros e não se tem investido nada. Isto são problemas muito graves para Barcelos. E as pessoas têm que ter a noção disto. Não é possível gerir um município com esta dimensão do ponto de vista da sua plenitude da gestão, do financiamento, de projetos, da aprovação de projetos, tudo. Agora, a gestão corrente das festas, isso é pegar num calendário, num programa que existia anterior, mandar para os técnicos, para a contratação pública e para outros serviços, dar corpo a isso e executar mais nada. Mas isso... É muito simples de fazer, não é?
Assumo-se como candidato independente, no entanto, tem uma vida ligada, uma vida política ligada ao PS. Neste momento tem caras do PS que o apoiam, sem o apoio oficial do partido. Sente-se responsável de algum modo pela divisão, a ruptura do partido?
Não, porque o Partido Socialista, eu já disse há um bocado, por 92% deliberou que eu seria o candidato do Partido Socialista, à Federação por unanimidade, e eu desfiliei-me do partido antes de assumir a candidatura independente. Portanto, a entrada e a militância num partido político é voluntária, é sempre voluntária, e do mesmo modo a saída também é voluntária. Portanto, eu entrei voluntariamente para o Partido Socialista e saí voluntariamente do Partido Socialista.
Falou aqui também nesta entrevista que os processos, quer o da água, quer das parcerias público-privadas, portanto, estiveram na mão do Presidente da Autarquia. São dois processos que neste momento não conhece o seu teor, em que ponto da situação está. Até que ponto é que os munícipes devem ficar preocupados? O que é que isto poderá custar ao Conselho, ao município?
Deve ficar preocupado, primeiro, pela falta de participação que o exercício da democracia exige. Os munícipes têm todo o direito de ser informados permanentemente. E depois também é um princípio legal, mas também político. Todos os vereadores têm que ser informados do que é que se vai. Está tipificado na lei. Mas se não estivesse na lei, devia sê-lo por uma questão de natureza do exercício político, porque o Executivo Municipal é constituído por 11 membros, não é por 2. Porque as deliberações do órgão carecem... Por exemplo, qualquer deliberação que seja feita através da parceria ou do contrato de concessão de rede de água carece de autorização ou votação no órgão executivo e deliberativo. Como é que eu vou apresentar sem saber de nada? Portanto, isto é um desrespeito pelo exercício político e da democracia.
Disse aqui que, isto voltando também às autárquicas, falou aqui que o seu principal adversário é o atual Presidente de Câmara. os outros movimentos políticos não temem, não lhe dizem nada, por assim dizer?
Vamos lá, eu até não é o atual presidente, não é o adversário, nem são outros partidos. O grande adversário desta equipa é o imobilismo e a inoperância. Isso é que é o adversário, porque nós estamos a perder muito tempo para tomar decisões muito profundas e isso é que está a radicar em prejuízos irreparáveis para o Conselho. O grande adversário é a inoperância e esta forma de fazer política sem de se decidir. Portanto, isso, o maior adversário é, de facto, a inoperância e a incapacidade de gerir um município.
Porquê que os barcelenses devem votar em si, votar em Domingos Pereira, votar neste projeto Barcelos Terra do Futuro?
Porque dou garantia que, ao longo dos anos, onde existi cargos, nunca fui foco de conflito, nem despedi, nem mandei ninguém embora. Portanto, há pessoas, garanto que comigo não haverá essa situação, as pessoas não são ostracizadas, serão responsabilizadas, constituiremos um grupo, um núcleo homogéneo, com respeito pela diferença, e jamais praticarei o ato que o atual Presidente da Câmara tomou, que em determinada adversidade, vendo que havia pessoas lá dentro que não lhe eram de facto fiáveis do ponto de vista do controlo que era existido, um exercício de serviço público, é isso que deve estar na gênese e da origem do eleito local, é a defesa do exercício do serviço público. E há um mais pequeno desentendimento, destituiu a pessoa para o qual foi o braço direito e os resultados que foram obtidos. Toda a gente sabe que os pelouros que eu sempre desempenhei foram os que apresentaram excelentes resultados, mercê do empenho de um grupo que era constituído por 6 pessoas, não por mim. Eu executava, mas, de facto, o empenho foi de todos.
Mas quais os principais projetos que alinham nesta sua candidatura?
Os principais projetos, já disse, que nós vamos dar, temos um leque muito variado de novas políticas autárquicas, uma nova forma de olhar para a gestão municipal. Apresentaremos um programa muito variado no seu devido tempo, depois de acabarmos e fecharmos o processo no Tribunal, e já temos vindo, daremos grande ênfase à juventude, à ação social, a atividades económicas, ao mundo empresarial, ao mundo da agricultura, que tem sido muito esquecido, os empresários têm sido também muito esquecidos, e há um leque muito variado de problemas que não têm sido acautelados, e nós teremos uma participação ativa e daremos voz a esses setores que têm sido esquecidos.
A Rádio Barcelos dá voz aos candidatos à Câmara Municipal de Barcelos. Eleições Autárquicas 2017. Passam por cá na rádio, que mais que tocar música, liga pessoas.